nome é Diogo Coelho e comigo está o meu marido, o Francisco Crispim, a pessoa que deve provavelmente ser patrocinado pelo Avatar, uma vez que só mete avatares nos últimos tempos no Instagram. O que é que se passa?
Porque, primeiro que tudo, espera aí, calma. Porquê que eu sou teu marido?
És o meu marido virtual.
Ah, ok. Sim, já há dois anos.
Há dois anos. E depois, além disso, eu estava a imitar o Guilherme Fonseca a apresentar a Rita da Nova no podcast Terapia de Casal, porque eu voltei a experimentar entradas novas de podcast para ver o que é que resulta comigo. Tu... E também percebi que não resulta.
Voltaste a inspirar-te em outros podcasts, não é?
Eu não tenho personalidade.
Tu não tens personalidade nenhuma. Contigo. E eu estou a ganhar uma nova, não é? Portanto.
Ah,
olá, manas lindas. Convosco, Francisco Espinho. Agora, com uma voz um bocadinho diferente, não é? Mais dentro da normalidade, embora, pelos vistos, não seja uma coisa positiva.
Acho que não.
É que já me disseram que devia gravar os episódios todos rouco, mas tudo bem. Mas eu posso fazer esta voz e mandar um beijo muito especial. Silvia, se me estás a ouvir, esta é para ti. Linda, maravilhosa, sexy.
Oceano Pacífico.
Ai, agora não posso virar a bicha, tenho que rir. Que engraçado.
Olha, antes de nós começarmos o episódio... O que é que se passa?
Então vou-te explicar. Não. Espera aí, eu vou-te explicar. Primeiro que tudo, eu não entrei na trend. Eu fui das primeiras pessoas a criar a trend.
Ai, pronto. Claro que foste, Francisco.
Não, normalmente eu ando sempre atrás. Normalmente eu ando sempre atrás da trend. Normalmente eu é que vou perguntar. Como é que fizeste isso?
De certeza que é da trend.
Eu ando sempre atrás de muita coisa, não é? Ultimamente tem sido só de machos.
Graças a Deus. Já ninguém te aturava.
Ai, e tu não vis para o outro lado. Porque eu gosto de homens.
Gosto de homens. Vai, Gisela, que é tua.
É isso mesmo.
Então, mas explica lá o que é que se passa. Porque é que todos os homens andam a pôr avatares de... Avatares, não é? Avatares deles.
Avatares.
Que não correspondem de todo aquilo que eles
são. Eu vou-te explicar. Eu fiz aquilo simplesmente por curiosidade tecnológica. Não foi... Okay. Não foi por trend.
Sim, mas explica. De onde é que veio? O que é que é?
Como
é que se faz?
A trend tem a ver com a própria evolução da tecnologia. Nenhuma das fotos ou das imagens que as pessoas estão a pôr são desenhos ou ilustrações de fotos delas. E a piada vem daí. Aquilo são uma junção de 20, normalmente na aplicação que eu usei eram 20 selfies, em que uma inteligência artificial consegue detectar os traços do teu físico. Claramente errou, porque me pôs uns peitorais imensos e eu não treino há um ano.
Eu não queria dizer nada. Mas
não, principalmente os da cara. E consegue criar, através de examinar aquelas 20 selfies, criar completamente novos avatares através disso. Portanto...
Tu disseste tudo nesta frase, que é completamente novos.
Sim, há muita gente que não tem nada a ver. Sim.
E não são assim.
Não, há pessoas que não têm nada a ver. Mas lá está, é essa a piada, é ver como a inteligência artificial, neste momento, está a evoluir tanto, que através de imagens completamente aleatórias de ti, consegue criar umas novas, e algumas delas bastante fidedignas. Ok, que parece muito abonecado, tem muito... parece quase uma foto tua, mas com milhões de quilos de Photoshop. Quilos de bytes, kilobytes, para não estarem a massacrar-me em casa.
Em vez de ser base, era kilobytes.
Kilobytes de Photoshop. Portanto, foi uma experiência engraçada, foi mesmo por isso que fiz. E depois percebi que, a partir do momento em que eu fiz, começou... A trend já existia também com algumas coisas de inteligência artificial e de repente bombou os avatares todos, toda a gente. Portanto, passou de imagens de inteligência artificial em que tu pedias simplesmente para escrevias alguma coisa e pedias que a pessoa, a inteligência, te desenhasse, que apareceu, a trend começou por aí, para examinar selfies e criar novos avatares teus. Portanto, está
interessante. E tu achas que as bichas paneleiras fizeram isso exatamente pela mesma razão que tu?
Claro que não, as bichas fizeram porque os avatares são giros, não é? Quem não quer...
Bem mais giros que elas, porque eu conheço algumas e digo-te, nada a ver.
Claro, mas isso é alimentar o ego para as pessoas dizerem, ah, és tão lindo, ou estás tão giro nessa... Tens um bocado de Photoshop, mas está giríssimo. Claro, foi uma inteligência artificial que fez.
Não foi a inteligência dos meus pais que me fizeram.
Tem dois gumes esta faca. Pode-te aumentar muito o ego, porque as pessoas te vão dar muito feedback positivo.
E okay. eu notei isso quando pus os meus avatares. Deram muito feedback. As pessoas davam muito okay. feedback. Lembro do primeiro avatar que eu pus, cheguei às 1300 visualizações de uma história. Okay. Num universo de 1900 seguidores.
Meteste aqueles hashtags? E
não pus nada. Assim? Não pus nada, só pus mesmo o avatar e acabou. Como faço qualquer história. Okay. E realmente houve muito feedback. E houve tanto feedback que o Instagram realmente percebeu que aquilo era desejado. Cheguei às 1300 visualizações de uma story num universo de 1900 seguidores, não é muito. Mas em termos de engagement, estás a ver o que é que criou, não é?
Em termos percentuais, sim.
Exato, as pessoas reagiram mesmo muito. Portanto, okay. tem essa parte de alimentar o ego, como também te pode levar a criar expectativas muito erradas sobre a tua própria autoimagem, não é? Aquela, a primeira que eu pus tinha uns peitorais imensos e eu pensei, até ficar a fagir se treinasse.
Se calhar vou voltar ao ginásio.
Se não fosse uma puta gorda, com mamas de cadela até ficava bonito.
Ai que estúpido, tu não tens mamas de cadela.
Agora não.
Não treinas, não treinas.
Mas já tive mamas de cadela e era a coisa que mais me deprimia.
Mas tu não treinas porque tu não queres.
Eu não treino porque não tenho motivação para isso e nem tenho tempo neste momento. Eu não tenho tempo quase de te dar amor.
Ah, isso também é verdade.
Ah, eu não, neste momento não tenho assim tanto tempo.
Já tenho pessoas na minha vida a dizer que acham que tu não gostas de mim, não gostas do nosso podcast, porque já não dá
essa pessoa,
o carinho que davas.
Eu vou dar um golpe familiar nessa pessoa.
Daqui a pouco tempo vais estar com ela, porque nós vamos ao aniversário da Inês, portanto podes depois falar com ela sobre isso.
Eu vou falar pessoalmente com ela e perguntar, badalhoca.
Oh, badalhoca.
Diz-me isso na cara agora, que eu não gosto de sexo. Mas chapadona.
Mas vamos ao episódio de hoje?
Vamos ao episódio de hoje, que até estou nervoso.
Vamos lá. Ai, meu Deus.
Olha, e olha, até então, disse nervoso, nem disse nervosa. Vê lá como é que eu estou.
É
que estou
mesmo, é sério?
Estou mesmo nervoso, é mesmo a sério.
Então o que é que se passa? Nós pedimos às manas.
Não, o Diogo pediu, porque stories. O Diogo é louco. E como eu não tenho dado, eu não tenho dado nada a este podcast, é verdade. E as pessoas que falam mal nas costas e, não, e vão falar na cara e dizem que eu não estou a dar nada para este podcast e que acham que já não gosto, que é completamente o contrário, eu adoro este podcast. Este podcast é o filho que nós temos da nossa relação de 2 anos. Simplesmente eu não tenho tempo. E então o Diogo tem sido a pessoa que tem levado efetivamente o podcast às costas. O Diogo é que tem preparado os episódios, o Diogo é que tem visto o conteúdo, mais do que qualquer costume, porque normalmente eu dou conteúdo porque sei as coisas de cor, porque sou uma pessoa culta. Ele é que se dá ao trabalho de pesquisar temas e de falar, e de aprofundar sobre os temas para podermos falar de alguma coisa. E eu não tenho dado nada dessa parte, é um facto. Pronto, eu tenho vindo dar humor e pouco, porque tenho estado rouco, doente, constipado, ressacado, acordo cedo.
Com o cu todo a sangrar. Ai, desculpa, quem é que disse isso?
Parvalhão.
Ai, desculpa.
Mas a verdade é que...
Estou a brincar, manos.
Fim de ano, não é? Como presidente da associação e a trabalhar, não é? Porque eu não deixei o meu emprego para tratar de coisas da associação, mas o fim do ano é muito difícil.
Não sei porquê.
Tem sido difícil fechar atividades, fazer contagem de resultados para apresentar aos sócios, plano de atividades para o ano a seguir, fechar financeiros, planear programas onde a gente se possa candidatar para ter dinheiro para manter a associação viva, pedir apoios às câmaras, pensar em mil coisas.
O que ele quer dizer, manas, é mandem dinheiro para a IPA, em Torres Vedras.
Mas não, porque a questão é essa, é que nem é título individual, não é? Tem que ser coisas grandes e com bastante volume.
Tem que ser muito dinheiro, porque eles pagam ordenados, eles têm lá pessoas a fazer coisas para eles. A dar apoio psicológico às manas que sofrem bullying, que são expulsas de casa. Portanto, ajudem.
É um facto. Mas pronto, e tem sido... Opa, digo-te assim, tem sido uma experiência giríssima, estou a adorar. Não achei que tivesse tanto jeito e agora deixa-me gabar-me à vontade, porque quando a gente faz uma coisa boa tem que se gabar. Mas não achei que tivesse tanto jeito para gerir algo tão externo a mim, externo entre aspas, porque tem a ver com a comunidade e não sei o quê, mas eu sempre disse que a chefe nunca queria ser porque achava que não sabia mandar em ninguém, nem conseguia, e a verdade é que tenho sido um bom líder, acho que tenho conseguido levar a associação para a frente com alguma percentagem de ideais próprios, não é? E da visão que eu próprio também meto na própria associação, mas que vão de encontro a mais pessoas e que têm sido bem visto e tenho dado liberdade para haver expressão de toda a gente e tem sido uma experiência bastante interessante e tem surtido muitos efeitos. Tenho.
Isso é tudo muito bonito, mas eu acho que nós devíamos é trazer aqui ao podcast pessoas que trabalhem na associação para Exato. Ver se elas têm a mesma opinião.
Fica aqui, fica aqui o desafio. Fica aqui o desafio.
Pois é.
Mas também tenho a dizer que as pessoas adoram o nosso podcast e já disseram que devíamos fazer um podcast para a Eu pensei, um já dá trabalho, dois então nem se fala, nem pensem nisso.
Podemos fazer uma vez por mês para a IPA e eventualmente é uma coisa que se faz.
É verdade, é verdade.
Tipo com presidentes da Câmara, fazemos um episódio bonito.
Olha,
com linguagem bonita, onde não podemos dizer foda-se nem caralho.
Ah, isso não tem piada.
Então, mas. Ai, pera aqui uns fones.
Ai, Jesus. Os fones, caíram-lhe os fones.
Já voltou.
Bem, posto isto, já passámos aqueles 10 minutos do costume em que só falamos de tretas e da nossa vida. Quer dizer, hoje falei eu, mas pronto, e dei-te todos os valores e louros que mereces, porque tens levado este podcast efetivamente às costas. Obrigada, meu amor, por não nos deixares morrer o podcast.
Fiz-lhe respiração boca a boca.
Mas tu não sopras, tu chupas, amor.
Olha, é assim, quem dá aquilo que tem é mais não é obrigado, não é? Pronto.
Então a gente sabe que tens muito para dar.
À frente sim, atrás também. Então, vamos lá. O que é que se passou? Hoje, sexta-feira, dia 9 de dezembro, nós deixámos uma story para as bandas mandarem perguntas de forma anónima, para nós respondermos. E nós vamos responder a todas as perguntas, ok? Eu li algumas delas. Vocês assustam-me um bocadinho, mas não li todas, portanto, as últimas perguntas vão ser lidas aqui ao vivo. E olha, é entregar para Deus e ver como é que
isto corre. Entrega para Deus.
Vamos à primeira, portanto, a ideia será a partir de responderes tu e responder eu, mas dependendo do que é que aconteça, podemos responder os dois, depende da pergunta.
Está bem, tá? Vá.
Ok, bora.
Ai, então, que primeira medo. Pergunta,
vou ver.
Ai, Jesus.
Já sabemos que o Francisco é enfermeiro em cirurgia, mas o Diogo trabalha em quê?
Da. Claramente não ouves os episódios, não é?
Então,
PYT manager da cena.
Então, o Francisco, pronto, já sabem? Eu trabalho na área da banca, na Caixa Geral de Depósitos, trabalho na área de procurement, que é como quem diz, faço compras, para te gasto dinheiro.
E agora é PIT.
PITs. Então, o que é que eu faço? Eu faço a negociação de contratos com fornecedores da Caixa, porque a Caixa, para funcionar, tem que ter um conjunto de fornecedores, como qualquer outra entidade, não é? Que lhe preste serviços e onde também possa adquirir bens, para que a Caixa, não é? Os balcões que nós vemos no nosso dia-a-dia possam funcionar. Portanto, desde comprar cartões de crédito, cartões de débito, protocolos,
canetas.
Canetas, borrachas.
Explica como explicaste a mim com as canetas, que a pessoa assim percebe.
Mas eu não trato de canetas.
Não interessa, mas dá um exemplo. Agora, em vez de ser uma caneta, é uma aplicação informática. Mas é que assim percebe bem fácil.
Não, eu vou fazer difícil, que é, eu negocio licenças e softwares e maquinaria do foro informático. Os meus clientes internos dizem, Diogo, preciso de comprar não sei quantas licenças da Barbra Streisand.
Do Word, do Excel e do Office 365.
Não, filho, não tem nada a ver com isso. Isso é para os pobrezinhos, isso é para os colegas que não sabem fazer nada de jeito. Eu sou prémio excelente. Ah, desculpa, não posso dizer isso que alguns ouvem. Então, eu vou negociar coisas importantes. Não, agora foi brincadeira, estou a brincar. Vou negociar com entidades nacionais e internacionais algumas condições contratuais e financeiras para que nós possamos adquirir os produtos para podermos gerir a nossa atividade e prestar o melhor serviço possível aos nossos clientes. Basicamente é isto.
Que lindo.
Tenho que negociar preços, tenho que negociar...
É a cigana da Caixa, basicamente.
Exato. Eu sou o pedinte, não sou cigana, sou o pedinte mesmo.
Mas é para regatear.
Os gigantes são ele. É para regatear. Os gigantes são os fornecedores que dizem, 5 euros. Eu digo, 4,5. E pronto, é isto.
4,5 e compro. E pronto.
E é isto, basicamente é isto que eu faço.
Uns ganham dinheiro, outros gastam.
Os contribuintes. Exato. Que é assim, os contribuintes, a maioria dos portugueses diz, nós somos donos da Caixa, nós pagamos o vosso ordenado. Pronto, eu estou a fazer com que vocês gastem menos dinheiro, se vocês quiserem ver assim, que não é assim, porque deixa-me aqui de dizer que em 2022 a Caixa vai, até setembro de 2022, a Caixa vai entregar ao Estado 350 milhões de euros em dividendos.
Vês?
Ok? Pronto. Só para dizer que o Estado, se vos der condições melhores, também é porque a Caixa lhe entregou 350 milhões de euros. Só para deixar claro. Portanto, antes de dizerem disparados,
pronto.
Pensem.
Dito.
Pronto, já está. Próxima.
Vai.
Próxima é o...
É uma badalhoca. Pera, por essa... Francisco. Juro que não, não mandei nenhuma. Juro que não mandei nenhuma. Oh, Pinky Promise, que eu não mandei nada.
O Diogo peida-se muito.
Eu posso responder a isso. De uma escala de 0 a 10, de uma escala de 0 a 10, o Diogo peida-se imenso. É que é só imenso. Mas pronto, é assim. Olha, nem é assim tanto, não é? Em termos de quantidade e pronto, não...
Acho que é mais em termos de qualidade, na verdade, não é?
E pronto, há sempre aquele aviso, não é? Há pessoas que se peidam muito e não dizem nada. E de repente aparece um mau cheiro. Ui, quem é que fez isto? Ai, que cheiro. E ninguém diz nada na sala. O Diogo, quando vai peidar, diz, ah, estou cheio de gás. E pum, manda um peido.
Pá, eu aviso. Quem quiser permanecer, permanece. Quem quiser sair, sai, tem tempo de sair.
Exatamente. Acho que é justo. É justo. Portanto não, é, assim, não é quantidade, okay. É qualidade.
Estas pessoas assustam-me porque eu já li a próxima pergunta. Pronto, é uma brava desta.
Então,
queres que leia a próxima?
Lê.
Qual o melhor sítio para se vir?
Ui, depende do mood. Há pessoas que querem, há pessoas que é no chão, há pessoas que é na boca, há pessoas que é na cara.
Ah, eu posso dizer...
Há pessoas que é em casa.
Na casa dos outros.
Não, e há pessoas que é na nossa própria... Não, há pessoas que é na nossa própria casa. Ai, Surinho, olha, afinal, tenho que abandonar. Desculpa. Tenho uma consulta.
Tchau, tchau.
Tchauzinho.
Consulta assim. Então, é para ser explícito ou é para dizer tudo brincadeira? Quem é que diz... Vá, diz-te o primeiro.
O quê?
Diz-te o primeiro, então, onde é que gostas?
Não vou dizer onde é que gosto, é demasiado privê. Isto não é episódio do Patreon.
Essa... Gosto de vir na porta do cu. Já disse.
Depende. Mas é que depende mesmo.
Ai não, porta do cu, já disse.
Cara. Cara. Cara é bué fixe. Cara é bué fixe. Que aquela...
Não, tipo, assim... Eu gosto assim nas nádegas. Começa a escorrer.
Ah, chega, demasiado gráfico este episódio.
Ah, next!
É um episódio familiar. Há pessoas que nos ouvem que vão olhar para ti todos os dias na caixa.
Inclusive trabalham comigo, exatamente.
Exatamente.
Portanto... Ah, é assim. Beijinho, Susana. Gostamos muito de ti. Posso ler a próxima? Uhum. É que são muitas, portanto temos que
explorar um bocado.
Ok. Quando é que se faz o tal jantar das manas do Patreon?
Ora, vês. Bem perguntado.
Bem perguntado. Pode falar, tínhamos a falar disso antes de começar a gravar. Portanto, Francisco, se quiseres responder,
não há datas. Não há datas. Pensámos num jantar de rainhas, não é? Jantar
porquê?
De rainhas.
Porque rainhas?
Porque se os reis também têm um dia, as rainhas também têm que ter.
Ah, pois é, bebê.
Oficialmente, nós dissemos que só fazíamos jantar de Patreon quando chegássemos aos 25 patronos. Como está um bocado difícil de lá chegar e as pessoas que já lá estão não merecem ter que esperar tanto tempo, vamos optar por se calhar fazer um jantar depois do ano novo, ali tipo na zona do Dia dos Reis, fazer um jantar de rainhas, pronto. E aí, pronto, fica assim. Jantar de rentrée.
Exato. Nós vamos, quem nos segue no Patreon e está aqui a ouvir o podcast hoje, nós vamos em breve lançar algumas, se calhar, parece, vai lá, Francisco, se parece bem, tipo, dois fins de semana, eventualmente, durante o mês de janeiro, em que possamos nos reunir, obviamente, em Lisboa, para jantarmos, com a malta do Patreon. E conforme os votos que forem recolhidos, nós marcamos para essa noite, vamos jantar e depois, olha, à noite logo se vê onde é que se
onde
acaba.
Onde é que se acaba? Dizer o quê? Onde é que se começa e...
Provavelmente
e olha,
vai ser
e vai de encontro
na trombeta. Hã? Oi?
Vai para a operação, para a pergunta anterior, não é? E a gente vê onde é que acaba.
Logo se vê onde é que se vem. Então, esperem por mais detalhes, manas do Patreon, manas Vime. Ai, pois é, Vime, manas do Vime.
Ai, manas do Vime.
Esperem novidades no Patreon, que devemos ter coisas por lá em breve. Próxima mensagem. Atualmente sentem... Ai, eu gosto desta. Atualmente sentem discriminação no trabalho por serem homossexuais? Digo porque já fui despedido uma vez por o ser. Sim, em pleno século XXI.
Pois, é assim. Também falámos sobre isto hoje.
Falámos.
Sim, porque é o nosso próximo episódio do Patreon.
Não podes dizer essas coisas?
Posso, sim.
Podes fazer posso, publicidade, sim.
Portanto, esta pergunta fica sem resposta porque o nosso próximo episódio do Patreon há de ser o estar fora do armário no trabalho. Já foi dito aqui várias vezes em vários episódios que principalmente o Diogo, antes do podcast, não era sigiloso e fora do meio, mas no trabalho não se comentava, não se dizia nada e há pessoas neste momento que ouvem o podcast no trabalho.
Eu não comentava.
Pois, as tuas costas são outra coisa.
Ah, pois. Eu acho que não comentavam muito.
Mas pronto, mas agora já se fala abertamente sobre o assunto, mais. Não é? Agora fala-se sim. abertamente
agora
sobre
já,
o assunto.
Agora já sei que comentam, sim.
Portanto, fica um episódio para Patreon. Acedam à Linktree se quiserem fazer parte do Patreon. Também são 2€ mais IVA por mês, também não é nenhuma fartura. E os episódios lá são um bocadinho mais... como é que...
pessoais
e intimistas. É quase um o que dizem os teus olhos, não é?
O que dizem os teus olhos com uma consulta de psicologia pelo meio, aquilo às vezes faz uma pessoa deitar a lágrima. Viste o comentário de uma mana no Patreon hoje?
Vi, sim, senhora. Tu precisas de ir ao terapeuta e vais fazer terapia no próprio Patreon.
Não foi bem isso que a mana disse, mas tu és uma besta quadrada. Neste caso, uma besta redonda.
Vai cagar!
Ai, tomara que eu estou com uma prisão de... Então,
que horror!
Não, a mana disse que agora já... A mana achava que eu era uma pessoa... Como é que era? Frio e... E quê? Outra coisa qualquer. Francisco, para de escrever e... Grava o podcast.
Estou a gravar o podcast, faz favor. Mas ao mesmo tempo estou a ver casas porque sou sem abrigo.
Concentra-te, faz favor.
Diz, ralha com a minha mãe, que ela estava a mandar mensagens a dizer: olha esta casa. E eu, mãe, estou a gravar, para.
Francisco, foca-te.
Ah, essa está engraçadinha, meu Deus.
Mas é parva. Então, já não sei o que estava a dizer. Ah, a mana disse que eu era. Pronto, tinha a sensação que eu era. Azedo? Não, uma coisa assim, já me recordo.
É piquinho azedo.
Já não acha isso. Deve ser. Que diz é quem é. Outra mensagem. Bem, tens mesmo de concentrar.
Estou concentrado.
Porque senão vou fazer o podcast sozinho.
Vá!
Vem, isto é o Diogo a ficar azedo. E agora?
Eu estou a fumar, sugadinho a olhar para ti. Não posso olhar para o computador que tu pensas que estou a falar com homens.
Eu não penso, eu vejo-te a escrever e vejo nos teus óculos coisas a acontecer. Não me irrites. Próxima mensagem. Ainda nos 70-30? Não, estou nos 60-40.
Mentira! Mentira! Já não está mais não. Para os 50-50 ou para os 70-30 ou aos 30-70?
Não. Não.
Está bem, pronto, 60-40.
Eu ainda dou mais no cu do que recebo.
Pronto, 60-40. Estás quase a chegar lá. Qualquer dia casamos os dois, afinal.
Não sei, que vais comprar uma casa com uma vivenda com piscina, se calhar é um bom investimento. Então, próxima. Agora tudo o que é podcast se fazem episódios ao vivo com público. E vocês?
Ora, está bem perguntado. O meu amigo Diogo tem uma ideia sobre isso também. Queres partilhar a ideia?
Então, posso partilhar. O que é que se passa, manas? Eu acho que nós já falámos.
Não temos dinheiro, somos pobres.
Eu acho que já falámos. O que é que se passa?
Não, já falámos os dois.
Nós achámos. Foi só nós os dois? Ok. Então, nós falamos os dois e depois eu acho que nós já falámos aqui no podcast e depois eu não sei.
Se falámos ou não.
O que é que se passa? Nós pensámos, se não falámos, o que se passa é isto. Nós pensámos, quando chegámos ao episódio número 100, fazer um episódio especial.
Algo diferente.
Tal como fizemos o... E algo diferente, que é para... Basicamente seria fazermos um episódio ao vivo, onde vocês pagariam uma módica quantia, sei lá, pá, um valor de 2 euros.
Ou 30 ou 40.
Ou 100?
Depende.
Mas para quê? Que juntando com o dinheiro que nós recebemos do Patreon, podíamos fazer um episódio ao vivo, num espaço, com comes e bebes, e fazemos um episódio com vocês, ao vivo. E podemos interagir e tal, achamos que era giro. Episódio número 100 vai ser daqui a 20 episódios, sensivelmente. Portanto, daqui a uns 5 meses, mais coisa, menos coisa. Portanto, lá para maio... Que bate também com a data de aniversário do podcast de 2 anos.
Que festa!
Portanto,
húngaros!
Festa! Se durar até lá, uma vez que há quem diga que o podcast não vai durar muito
já
mais tempo.
Já deu o que tinha a dar.
Portanto, já deu o que tinha a dar. Portanto, dito isto, é possível que em 2023, 2022, lançámos o Patreon. Em 2023, talvez façamos um episódio ao vivo. 2024. Epá.
Vamos para a Altice Arena.
Pode ser.
Qual com a família. Qual com a família. A família inteira no Altice.
Havia de ser lindo fazer entrevistas aos nossos familiares. Alguns se calhar não gostaram. Então, próximo episódio. Próxima pergunta.
E eu é que não estou concentrado. Vá, ou a próxima. Estás a abrir ainda.
Ai, eu... Sim, porque isto... Ai, eu às vezes...
Abre das randoms. Estás não visto.
Agora tudo... Não, ao vivo com o... Ah, você... Ah, já está, já sei. Ai, é esta. Qual o timing para que paixão passe a amor?
Não há timings.
Esta é fácil.
Já falámos sobre isso no episódio.
Ah, já. Não, acho que há perfeitamente timings. Mudei de opinião. Que é, quando um se peida à frente do outro, já não é paixão, é amor. Já está.
Claro. Contigo é ao fim de duas horas.
É isto? Não é? Ah, não. Tipo, vá lá. Ok.
Não, é verdade. É quando começas a ter algum tipo de intimidade desse género, não é? Ou de cagar com a porta da casa de banho aberta, ou cagar com a pessoa em casa, não é? Quando deixas esses pudores básicos, já passa a ser amor.
Eu também acho.
Mas não, é que já estás demasiado à vontade, já estás...
Malta, acho que aquela malta que pensa, aos 3 meses, aos 6, aos 7 meses e 8 dias, pá, não é isso. É quando,
a intimidade.
É quando... É ações, acho que não é tempo, acho que é ações.
Concordo, plenamente.
É uma coisa assim. Porque, pá, é o que é. E,
portanto, e amor, nós já somos amor desde há muito tempo, então.
Não sei porque é que diz isso.
Não, também não.
Quantas que fomos para os Açores, basicamente?
Basicamente, nos Açores. Foi passar tipo 2 meses de falarmos, portanto, contigo é muito rápido amar.
Eu sou uma pessoa fácil de gostar.
Fácil, sim. De gostar nem tanto.
De gostar.
Primeiro estranha-se, depois entranha-se, como a Coca-Cola.
E olha que eu entranho-me e passei. Ui. Então, próxima pergunta. Para quando um novo concurso para jantar com um de vocês?
Ui, bem, olha. Verdade.
Assim, o último fui eu. Não houve vencedores, é verdade, mas porque as pessoas não se esforçaram.
Também é um facto.
Porque cá não valia a pena. Portanto, o próximo a acontecer é o Francisco.
Está bem, e com
se bem que não, espera. O próximo é jantar de manas, né? Pronto. Jantar de rainhas, aliás. A seguir, podemos fazer um jantar.
Olha, pois, jantam comigo, jantam contigo, jantam com os dois, volta ao início do ciclo, jantam comigo.
Pois, portanto,
okay, parece-me bem.
Temos que
precisamos de ideias, quiserem, de alguma coisa para descobrir, ou algum jogo para fazer.
É isso.
Mandem ideias.
Mandem sugestões para vocês terem que adivinhar alguma coisa sobre o Francisco. E pronto, quem adivinhar vai jantar com ele.
Yeah.
Parece-me bem. Por acaso
já
não me lembrava disto, do jantar. Já não me lembrava que.
É verdade, que já tínhamos feito essas loucuras parvas.
Ai, disparado.
Mas pelos vistos, há views.
Onde é que estávamos com a cabeça?
Não interessa. A verdade é que, seja como for, nesse episódio a pessoa vai mesmo gravar um bocadinho para pôr no episódio. Não somos só nós a dar nada, porque nós já somos. Isto já não é um podcast qualquer, isto já não é um merdas que anda por aí. Já tivemos nomeações para prémios da Pods, portanto. Próxima pergunta, Diogo, manda.
Qual a maior diferença entre vocês os dois?
A maior diferença entre nós os dois? Essa é difícil. Essa é difícil. O planeamento a longo prazo, claramente.
Eu
não sei, qual é a nossa maior diferença?
Eu tive acesso às perguntas antes, não é? E, portanto, eu li algumas delas, não todas, pronto, mas li algumas e eu pensei sobre esta
então
resposta.
Então pensei, responde tu.
O que é que eu acho, mas tu também tens
de pensar, porque eu estou a ser apanhado de surpresa, não é?
Que é, exato, que é, eu acho que a maior diferença entre nós é, tu és muito espontâneo,
uhum,
e eu sou mais
calculista,
paro. Calculista, exatamente.
Mas tu és balança, tu não paras porque seres calculista, tu paras porque não sabes o que é que queres, que é diferente. Tu tens de tirar um tempo para pensar.
Mentira, eu penso que é para não magoar os sentimentos das pessoas.
Mas eu também não magoo os sentimentos das pessoas.
Às vezes.
Magoo muita coisa.
Mas, gente... Se lhe queres chamar sentimentos.
Exato.
Mas sim, isso é, não, é um bocado
ser verdade. Eu acho que tu és mais espontâneo e eu sou mais calculista. Paro, eu chego a um sítio, tu és muito... Olá, cheguei! Fiz! E eu fico mais na minha, a observar o que é que as pessoas fazem,
depois,
que
és o único que acaba de uma valeta quase. Não é?
Pois,
portanto, não confio. Eu sou aquela pessoa que dá tudo no início e acaba morto no fim. Tu começas morto no início e no fim estás a dar tudo.
É, exatamente.
Exatamente. Mas sim, é um bocado isso. Mas não se trata só de espontaneidade, trata-se também
porque das decisões. Porque talvez, não é? Aconteça situações em que o Francisco dança com a pessoa na discoteca, mas quem leva a pessoa para casa sou eu.
É, se calhar aconteceu umas vezes. Porquê? Porque lá está, eu sou espontâneo, mas sou bom coração, dou a oportunidade aos outros de mostrar o que valem. Não é? Eu sou um carro a gasolina, em curtas distâncias eu ganhava, o Diogo é um carro a gasóleo que dura para mais quilómetros. É assim, não faz mal.
Nós dividimos. E tu, o que é que achas?
Não, isso por acaso é das coisas que mais nos difere, mas que ao mesmo tempo acaba por se complementar. Acho que já temos algum tempo de amizade, claro. Já temos 2 anos de amizade, já fomos a vários sítios juntos. E acho que nunca as nossas personalidades nesse aspecto, nem nenhum que eu me lembre assim, nunca chocámos. Portanto, estamos os dois na mesma página, por assim dizer. Eu se calhar estou no fim da página, porque já li tudo a correr e tu ainda estás no início a ler as entrelinhas todas. Mas estamos sempre na mesma página, portanto, sim. Acho que juntos fazemos quase um superpoder em que eu tomo a decisão espontânea, que parece mais acertada, tu ponderas e vês que é a decisão certa.
Ok, sim, parece-me bem. Acho que explicaste muito bem. Acho que é mesmo.
Pronto,
isso.
Pronto, então podemos passar à próxima pergunta.
Tu fazes o primeiro check e eu faço o segundo check.
Exato, dupla. Pronto, verificação. É um cuidado de enfermagem, tem muita coisa.
Parece-me bem. Próxima pergunta, relação aberta, não. Sim ou não? Pumba!
Não, à partida não cuspo ao ar, porque eu já cuspi muitas vezes para o ar e vai-me cair em cima da cara. Se estiver numa relação aberta hoje em dia, se calhar a pessoa que eu era no início deste podcast dizia já que não e era um não redondo, a pessoa de hoje em dia já pensa nos prós e nos contras, porque já aprendeu algumas coisas com o Diogo, não é?
O que é relação aberta?
Relação aberta é uma relação romântica que não se prende à parte sexual. Portanto... O poliamor é romântico, não é? Tu podes amar várias pessoas. Okay. Uma relação aberta só se prende à parte sexual e física e não à parte romântica. Romanticamente estás com uma pessoa, sexualmente estás com várias. Ou com outras, okay. Ou não estás com ninguém, simplesmente não queres, mas tens essa oportunidade.
Sem a tua pessoa.
Sem a minha pessoa ou com a minha pessoa, depende. Não, não implica. Pronto, é que assim. Seja...
Okay.
De um para um.
Então é assim, a minha resposta é, se for com a pessoa, talvez, se for sem a pessoa, não me parece.
Ok.
Pronto.
Eu não vou dizer que nada porque não sei o meu futuro, não é? Neste momento eu sou solteiro. Neste momento é uma hipótese que
é o dia
não...
de hoje, lá está.
Se me dissesse assim, olha, queres namorar comigo e queres ter uma relação aberta? Eu dizia que não, porque não é isso que eu quero. Agora, namoro há 3 anos com a mesma pessoa. Romanticamente está tudo na perfeição, sexualmente também está, mas há a vontade de explorar outras coisas. Até pode acontecer, até pode não dar em nada, tipo, mas opa, não digo que não, não sei o meu futuro, simplesmente, só isso, deixem aberto, não respondo nem que sim nem que não.
Yeah. É isso, é uma questão.
Se fosse poliamor, não é? Dizia que não mesmo, porque não acredito, sou preconceituoso, ainda tenho...
Olha a trabalheira.
É que ter um namorado já é mau, dar prendas a um é mau, imagina dar a vários, nem pensar.
Credo. E depois as famílias.
E relação aberta não é poliamor, namorado. Portanto, são duas coisas diferentes. Eu não queria ninguém que namorasse com outra pessoa. Exatamente. Também. Estamos a falar simplesmente de sexo.
Também acho que
portanto,
não.
Portanto, não sei. Em princípio não.
E namorar os três?
Não.
Imagina que eras
não,
tu
é muito complicado.
Pessoas.
Eu já sou complicado. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Olha o que era fazer sexo com duas pessoas ao mesmo tempo, ainda por cima gostando das duas. Não é? Tinhas que dar atenção às duas da mesma maneira, porque senão uma ia ficar ciumenta. Olha, a trabalheira no fim.
Não, mas
hoje deste mais atenção ao outro.
Se tu fazes sexo com duas pessoas, mesmo que não gostes amorosamente das duas, deverias dar atenção às duas.
Ah, está bem, mas é diferente.
Porquê?
Porque o amor influencia a sexualidade.
Correto.
Não é?
Ah, mas a um das beijinhos e outro das palmadas.
Por exemplo. Agora, nesse caso, tinha que dar chapadas nos dois e beijinhos nos dois.
Não é que chatice,
é difícil de gerir. É difícil gestão. Não, next. Pergunta next. Sempre difícil.
Muito difícil. Portanto, tu dirias que...
Não.
É não. Isso? Não. E eu, pronto, diria que com a pessoa, talvez, sem a pessoa, não parece. Pronto. Próxima pergunta. Tens GD estilo? GD, eu calculo grande. Que seja grande. E calculo que seja para ti também.
Foi para o Asca a vir. Tens grande estilo. Pois temos. Completamente diferentes. E, que se roçam. Que se roçam muitas das vezes.
O que tu fazes para roçar.
Parvalhona.
Mas é verdade. Vai ao Martim Muniz comprar gargantilhas.
E não fiquei bonito. Queres ver?
Gata nos olhos.
Porquê? Porque eu tinha que ir dentro do nível de padrão. Porque tu ias com um casaco maravilhoso cheio de lantejoulas brilhantes, não é?
É verdade. Portanto... Lá estava eu com o meu casaco de lantejoulas e a outra. Não vou ficar atrás. Hoje não.
Nem hoje nem nunca.
Vá uma gargantilha.
Os nossos looks são bastante diferentes. É um facto.
É verdade, totalmente. É verdade. Bem bom, eu acho. Sim. Mas
não
muito
considero demodé, nem a ti. Mas lá está, são estilos completamente diferentes. Não...
Eu acho que tu és mais desportista.
Não.
Não sei se desportista não. Não sei se desportista é a melhor.
Não sou tão clássico. Lá está. Sei que para me sentir bem arranjado, e quando diz arranja-te, eu sei que tenho que vestir um chino, uma camisinha, um casaco, ou assim, mais dentro do casual chic, por exemplo. E sei-me arranjar desse modo. Não é o que eu ando no dia-a-dia. Mas também a verdade é que a nossa própria vida profissional faz com que tu tenhas que adotar um estilo muito mais casual, chic, barra formal, que eu que visto a minha roupa 5 minutos. Eu vou, de fato, treino para o trabalho simplesmente porque saio de casa, ando 5 minutos de carro, de casa até à CUF, na CUF vou trocar para o pijaminha de bloco, que são fardas. Portanto, o gosto que eu tenho por me vestir é se for sair à noite, ou se for a um restaurante, ou se for literalmente sair de casa sem ser para ir para o trabalho. Agora, para ir para o trabalho, puta que pariu, vai uma selfie de fato de treino no espelho da CUF e digo, prontas para mais uma luta. Tu já não podes.
É verdade.
Tu já não podes, que nem tens o dia do casual no trabalho, não é?
Por acaso, eu ando t-shirt atualmente no trabalho a mostrar as tatuagens, atenção.
Pronto.
Portanto, eu caguei para o universo.
Tens mais um mês de trabalho pela frente e vais ser despedido.
Não te esperem. Acredita. Então, próximo. E agora, a partir de agora, eu não
ajudo. Ai, agora é que vai começar. Agora vais ser apanhado de surpresa. Agora é que é giro.
É a partir de agora. Ai, que eu estou a ficar nervoso. Manas, eu vou mesmo ler o que é que vocês enviaram. Portanto, nem sequer vou pensar. Vou ler. 1, 2, 3. Abri. Músicas preferidas de cada um.
Nem se pergunta.
Ah, isto é fácil. Então qual é a tua?
Beyoncé, Baby Boy. É a música de sempre e para sempre.
Sério? Ok, muito bem. A minha é Bittersweet Symphony dos The Verve.
Fácil. Next. Esta foi fácil. Esta foi básica.
Esta foi fácil. Próxima, vou abrir. Qual vai arranjar namorado primeiro? A minha resposta é o Francisco.
Vai cagar, não é? Porque isto nem faz sentido nenhum.
Faz todo o sentido que sejas tu a arranjar o namorado
primeiro. Porque tu já arranjaste, não é?
Diz é do Patreon, não pode dizer isso aqui!
Não interessa, toda a gente sabe que falámos quando passássemos à segunda temporada onde nós namorava. Portanto, está no momento certo para dizer. Pronto, qual de nós é que está solteiro? Eu, portanto, vou ser o único que vai arranjar namorado. Portanto, vou ser o primeiro.
A resposta está correta. É provável, à partida, a menos que tu sejas muito encalhado.
Ai, que horror. Não me desejo tanto mal. Eu não quero. Não quero ficar sozinho para sempre. Ah, vai cagar.
Ah, muito bom. Mas pronto,
à partida será eu. A não ser que o teu atual namorado, por acaso, apareça numa valeta ou assim, porque possa andar a dizer coisas nas minhas costas sobre mim. Não sei. Pode acontecer.
Assim, pensa que se as pessoas dizem alguma coisa, será que é um fundo de verdade sobre isso?
Não, se calhar são só parvas e querem nos separar. Se calhar ou querem ganhar uns dentes novos, ou ir parar à valeta. Lá está.
Os dentes dele são muito bons, não sei se seria por aí.
Mas pode querer ganhar uns dentes novos porque às eu ainda até, consigo bater-lhe.
Às vezes até arranho um
bocadinho. Com isso! Isso já não se diz, essas coisas é que já são para o Patreon.
Próxima pergunta. Para o Abrim, 3, 2, 1, Abrim. Qual é o vosso talento secreto?
Ah, eu tenho vários.
Cantar, obviamente.
Agora até quase me engasguei com a própria saliva, meu Deus, eu ia morrendo. O teu?
Cantar, mano.
O claro, teu é cantar, estás louco? Tu cantas claro. Mal que foda.
Não, desculpa. Já tive dois ex-namorados que disseram, uma vez a Darinana, o meu melhor amigo disse, perguntou-lhe, fez a mesma pergunta a dois namorados que eu tive. Ele é um bocado psicopata, pior que eu, que foi. Qual é que tu achas que seria o prémio que o Diogo gostaria de ganhar?
Ah, gostaria de ganhar, não é um que merece. Grammy?
Pera. Um Grammy, que é de música. Um Tony, que é de interpretação em teatro. Um Oscar, que é interpretação em cinema. Ou um Emmy, que é interpretação em séries de televisão. Ao que os dois responderam, um Grammy.
Eles não que sabiam o que isso era. Se calhar um deles nem sabia cozer massa, eu... não é?
Francisco, eles eram paneleiros. Portanto, isto é coisa que os paneleiros sabem, não é?
Eu não sabia isso tudo.
Tu és um paneleiro trini, claramente. Porque isto é o prémio EGOT. Emmy... Grammy, Oscar eu e Tony. Sei. Nunca já. Vamos falar disto? Ai, tu estás-me a assustar, já estou agarrada
nas... Vá, anda lá! Qual era o teu, qual é o teu talento? Escondido. O que tens mesmo, não eu... é o que gostavas de ter. A pergunta é, qual é o teu talento
o
escondido?
O que eu tenho mesmo? Qual é o vosso talento?
Secreto? Exatamente.
Olha, eu não... Então, eu acho que tenho jeito para falar em público. Mesmo de temas que eu não conheço muito bem... Mas que passo a sensação de que percebo imenso.
Ah, mas eu sou igual.
Porque na faculdade, pronto, eu falava muito bem nas apresentações de grupo, não sei o quê, né? Normalmente eu era a pessoa que se destacava e que sentia à vontade para falar e dizer umas piadas pelo meio e tal, lá. E sentia-me mesmo muito à vontade para falar. Acho que seria o meu talento seria por aí. Ok. Digo eu.
É, claramente, nós falamos aqui tanto que no podcast, não é? Depois de perdermos a vergonha do microfone, lembro-me bem nos primeiros dois ou três episódios que ainda acontecia, mas depois disso falamos perfeitamente e já estamos habituados. Mas sim, acho que concordo, posso concordar.
E o teu também?
Não, isso já não é um talento secreto, isso só a gente sabe. Eu neste momento já faço apresentações em escolas, quase todas as semanas vou a três escolas ao mesmo tempo, okay. Não é? Então, este já é um talento que eu tenho adquirido.
Qual é o teu?
O talento secreto que ninguém sabe é a música, literalmente. Okay? Não sabe agora, porque já fez parte da minha vida durante muito tempo, não é? É verdade, mas acho que aqui nunca falámos disso. Mas pronto, eu sou uma pessoa que já dançou bastante. E não estou a dizer dançar na discoteca. Calma, não, estou a falar em música. Eu falei em música no geral, portanto, dança também é música. Portanto, dança...
Não. Dança é dança, música é música.
Calma, mas é tudo relacionado com a música, porque a dança tem música. Portanto, já dancei durante muitos anos flamenco, portanto, é um talento que vocês não sabiam. Eu já fui quase um Joaquim Cortés em ponto miniatura e sem tantos músculos.
Uau! Bem miniatura!
Ó, filho, com os tacões aquilo não se notava assim tanto, que eu com tacões ficava com 1,75m, não é?
Uau, que alto!
Ah, já era dentro do padrão da normalidade. Portanto, já dancei bastante tempo e fiz disso side job. Portanto, não foi de brincadeira, era side job.
Foste pago para isso?
Muito bem.
Sim. É sério? Eu não fazia ideia disso.
Ganhava 100 euros por fazer um casamento de dançar 20 minutos. Sim.
Dançar o quê?
Flamenco, flamenco, rumba, flamenca, tango, flamenco...
Mas ganha-se dinheiro para isso. É que eu tive 20 a dança no quinto ano, se calhar.
Fazer a rumba quadrada e dois passos de merengue não conta.
E o chá-chá-chá também, com muito jeito.
Exato, o passo base de chá-chá-chá. Portanto, na parte da dança aí está, na parte do resto da música, coisas que vocês não saibam sobre mim. Fiz durante o tempo de faculdade parte da tuna, portanto também toquei bastante em palco.
As manas já sabiam, porque eu já preparei um episódio para ti sobre pois o teu aniversário, onde falámos sobre isso.
Mas também não sabem que nessa própria tuna várias vezes fui solista e eu próprio não estive no Altice Arena, mas cantei num pavilhão multiuso na Queima de Viseu, pós alunos todos das faculdades todas. Portanto, eram no mínimo umas 1.200 pessoas e eu cantei para elas. E no fim vieram-me dar os parabéns.
No Altice Arena, quando eu lá estive em cima do palco, eram 6.500.
Mas foi só para receberes o prémio Excelência.
Não interessa. Eu também não podia cantar, não é? Porque senão toda a gente saía... Tipo, ai, fujam, mulheres e crianças primeiro. Não é?
Primazia de género, sem preconceito nenhum.
Pois é, olha, lá está a palhaçada, não é? Deixa-me dizer para outro episódio. Mas é, não fazia ideia que tu tinhas ganho dinheiro com essas coisas. Sim. Porquê que não continuaste? Sabes que
aquilo exigia muito tempo, não é? Eu estava na escola...
Mas ganhavas muito bem.
Exigia muito tempo. Depois fui para a faculdade e eu ia para Viseu. Não tinha tempo sequer quase vir aos fins de semana. Não tinha tempo de
ensaiar. Mas a mamãe na boca de homens, não é?
Não tinha tempo de ensaiar, era difícil. Acabou porque o projeto acabou por cair. Mas pronto. Mas
interessante, não fazia ideia por acaso.
Ainda deve arranjar uns vídeos antigos.
Olha, sim... Arranja, que é para nós metermos no Instagram
de Cabiro. Está bem, vou ver se arranjo.
No
Rio. Vou ver se arranjo. Uns vídeos meus a dançar flamenco. Isso, e ainda hoje sei fazer sapateado. E se um dia formos a Sevilha, nas festas de Sevilha, ainda danço umas sevilhanas com elas. Ainda sei as quatro. Olha, só que sei as tradicionais. Só sei as tradicionais. Já não deu tempo de explorar as modernas.
Por acaso, temos que viajar outra vez. Nós não vamos viajar desde julho.
Temos que viajar outra vez.
Parece-me bem.
Next.
Próximo, abri, vou ler. Qual a primeira impressão que as pessoas têm de cada um de vocês?
Ah, eu é que sou giro, o Diogo é que é uma besta. Fácil.
Exatamente. Eu não poderia dizer melhor.
Olha, aquele é tão giro, fofo, pequenino, dá para levar no bolso. O outro é um bocado besta.
O outro é uma besta. Aliás, ainda hoje lá está, há pouco falámos isso, acho eu que foi uma mana no Patreon, mandou uma mensagem a dizer que a impressão que tinha minha é que eu era rude ou arrogante.
Mas é verdade, a expressão física,
sim,
do primeiro impacto, em termos de, e agora fora de brincadeiras, que a gente está sempre a brincar com isso, em termos de empatia, o nosso grau de empatia se calhar é igual, nós somos realmente empáticos e sabemos muito bem lidar com a situação da outra pessoa e sabemos pôr-nos na posição dela e aconselhar e de entender, mas o grau de confiança que a pessoa atinge em termos de velocidade, se calhar atinge mais rapidamente comigo do que contigo. Eu tenho uma expressão cara, de faces, muito mais empático, mais aberto, e contigo é preciso quase andar ali primeiro a esgravatar, a ver quem é que é o Diogo, até que tu te abras e que dês liberdade a que a pessoa se exprima.
Sim, verdade.
O que é que isto tem a ver? Parte da vida profissional. Tu tens que manter uma postura, se calhar, mais rígida na primeira abordagem com clientes e com negociações, e eu é completamente o contrário. Eu tenho que ser o mais transparente e o mais empático possível rapidamente para estabelecer relações de confiança com os meus próprios utentes, doentes, o que quiserem chamar, não é? Vem muito dessa parte de treino, de skills que nós temos que usar no dia-a-dia, também. Não é?
É verdade, é. E depois colocamos em prática também muitas vezes a nossa vida
acaba
privada.
Acaba por se tornar parte da nossa... do nosso ser, não é? De quem somos. Sem contar que a própria expressão facial. Então, tu tens barba, eu não tenho nada. Eu aparento ser muito mais jovem por causa disso.
Mais miúdo, mais...
É, muitas das vezes eu vou a qualquer lado. Vou a uma loja qualquer. A pessoa que está a atender acaba por me tratar por tu porque pensa que eu sou um puto. E a ti não, não é? A ti é logo por você, muito mais...
Aliás, eu lembro-me...
O senhor...
que eu uma vez... que tristeza. Eu ia no autocarro uma vez para o trabalho, já há uns anos atrás, atenção. Eu não estava nos 30 anos, portanto, imagina. Em que houve uma vez que fui de... pá, ia para qualquer lado, ia vestido de calça de ganga, rota provavelmente, ia tipo descabelado, não sei, ia sair ou assim. E houve uma situação qualquer, já não me recordo, em que me trataram por tu, e passado umas semanas ou uns meses, estava no autocarro, ia de fato e gravata a trabalhar, e o miúdo virou-se, empurrou-me ou pisou-me assim, e a mãe, não, olha, cuidado que pisaste o senhor, e eu pensei,
o senhor,
como assim?
Experiência, por essas experiências em transportes públicos, eu ainda com 26 anos... Paguei meio bilhete de autocarro.
Estás a brincar.
E na minha festa de anos, aos 27, eu fui com o meu irmão, que é 5 anos mais novo que eu, e com a minha mãe, fomos todos para a discoteca, cá em Torres, de 24 para 25. E à porta, o meu irmão passou tranquilamente e a mim pediram o BI. Ao que a minha mãe desata a rir e diz: deixa-o entrar que ele está com a mãe. Não, juro que isto aconteceu. Agora já não tanto, é verdade. Os anos dos 27 até aos 32, acho que se nota muito mais o envelhecimento e neste momento tenho uma cara muito mais... não quero dizer velha porque é uma expressão muito forte, mas tenho uma expressão muito mais envelhecida do que até aos 27. Uhum. Até aos 27 eu era mesmo muito, muito jovenzinho. Não tinha rugas de expressão nenhumas, não tinha barba, não tinha nada... Cabelo ainda usava meio mas comprido.
Agora também não.
Agora também não, mas tenho Botox, mas não é?
Também não tens. Estás linda, maravilhosa. Olha, estou farto de ver tu a rires e a fazer assim coisas e a tua essa testa não mexe.
Não, adoro essa expressão. Esta, para mim, sou eu. Criar...
Uau, tu és muito fiel a ti próprio, que é não tens personalidade, também não expressão. Tens... Rugas de expressão, que máximo.
Vá à próxima pergunta antes que me irrite, que eu não posso irritar, que o Botox para.
Next!
Perde o efeito.
Próxima, acabei de abrir. Consideram-se tímidos ou extrovertidos?
Claramente tímidos. Sigilosos e fora do meio.
O quê?
Completamente. Qualquer pessoa que se ponha a conversa connosco na rua, enterramos a cara no chão, nem damos conversa, que temos vergonha.
Eu enterro o cu, que é para ter certeza que aqui não entra nada.
Ah, perguntas tontas de quem não nos ouve, de certeza. Ou que nunca nos vê na rua.
Manas, é assim, eu acho que está na cara.
É que isto
cara,
não são personagens, não é? Nós somos mesmo assim na rua.
Mas, eu acho que tu és mais extrovertido que eu, mesmo assim.
Lá está, por causa dessa parte da abertura. Tu és, se tiveres, yeah. Lá está, se estiveres comigo e estivermos juntos na rua e alguém vier me ter conversa, uhum. Eu sou logo, blá, 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 e tu ainda estás ali 2 segundos à espera para ver o que é que vai sair dali antes de dares o voto de confiança.
E perceber quem é a pessoa, qual é o número contribuinte, o número da BI, que idade é que tem, que é para ser.
Eu acho que só queres fazer. É decorar mesmo a cara para contares à polícia e fazeres um retrato robô.
Não confirmo nem desmito. Que eu sou uma pessoa que faz o quê? Que planeia a longo prazo. Não sei se não é um psicopata que nos quer matar. Ou dá para uma cave e perdemos lá durante 10 anos.
10 anos, onde é que eu retocava o Botox nesse tempo todo? Nem penses.
Eu ouvi um podcast a semana passada em Dublin. Olha. Ah, é verdade, vim de Dublin, manas, sobrevivi. Não me lembrei de vos contar. Pronto, eu vi um podcast de uma gaja que era oriunda da... Não é Grécia, também não é Veneza. Áustria. Viena da Áustria. Que esteve numa cave fechada durante 24
que horror.
Anos.
Olha o que é. E entrar lá com a televisão...
Pelo próprio pai... Pelo próprio pai que engravidou
que horror,
7 vezes.
Que olha o que é entrar numa cave com meu a televisão Deus. A preto e branco e sair lá com o Mirk e internet. Que horror. Yeah. Tipo, e 7 filhos.
Anos. Enfim.
E nunca recebeu um tostão da bonde família.
E 7 filhos. Do teu pai.
Que horror.
Claramente, isso é o mais importante. Sem LinkedIn, sem
exato.
Instagram. Próxima, abri. Que pergunta nunca vos fizeram, mas gostavam que tivessem feito?
Ai, que pergunta de merda. Esta, por exemplo, prefiro que não tivessem feito, que eu não sei o que vou responder.
Pergunta que nunca me fizeram que eu gostava que não tivessem feito.
Posso trazer um
ai,
amigo?
Foda-se.
Não. Não sei, mas agora, fora de brincadeiras, não sei. Uma pergunta que gostava que me fizessem, mas nunca me tenham feito. Apá, acho que não há assim nenhuma, acho que já toda a gente... Hoje em dia já se faz a pergunta sobre tudo e mais alguma coisa, portanto, há perguntas é que eu gostava que não me fizessem mesmo.
Ah, diz perguntou demais, exatamente. Esta, por exemplo, é uma delas.
Esta não é intrusiva, não é? Esta não toca nada, esta até é interessante, mostra algum conteúdo intelectual.
Yeah.
Mas, yeah. Por ser tão intelectual,
mana,
é difícil.
Diz-nos quem és tu, porque... Eu fico que nós não estamos habituados a este tipo de intelectual.
É, está à espera de... É, onde é que gostas de vir, ó porco?
Cospes na cara, sim ou não? Meta cruz na
agora, que pergunta é que nunca nos fizeram que gostávamos que tivessem feito? Realmente, é difícil. Ai. Olha, fica a pergunta no ar. Espera, já vamos lá. Já vamos voltar a essa. Guarda.
Ai, a gente vai se esquecer.
Não. Eu tenho que pensar nisso.
Ok. que pergunta nunca
qual é o teu IBAN para transferir um milhão? Nunca me fizeram essa pergunta, eu gostava que me fizessem. Qual é o teu IBAN?
Parece-me bem. Qual é o teu IBAN? Gosto. Não, mas nunca te perguntaram qual é o teu IBAN.
Mas não era para transferir um milhão. Normalmente é só para aumentar o débito direto.
Um milhão. Um milhão. Um milhão também, se fosse a ver, que é poucas
coisas. Dava 800 mil líquidos.
Dava muita coisa. Oh, filha, dos preços que estão as casas.
Não, é, para com isso que eu sou sem abrigo.
Está a ir para casa.
Dois. Vá, próxima pergunta.
Esta pergunta é muito.
Essa é muito inteligente.
Eu não respondia, não sei o que te responder. Ai, mana, nós vamos responder esta pergunta, não sei quando, mas nós vamos. É. Mas é mesmo difícil. Próxima. São amigos dos vossos ex? Sim.
Dos dele eu sou.
Sim. Eles são amigos dos meus ex todos, menos de um. Eu
também sou. Se não sou é porque eles não querem. Se eles não quiserem, também não quero. Pronto.
Não vale a pena.
Mas de quem quer eu sou. Portanto, não tenho ressentimentos com nenhum deles. Se quiserem beber café...
Não.
Estão à vontade, alguns deles até onde eu, quando eu vou,
nudes
não,
pelo
nudes
meio.
Não. Caminhos velhos não levam a sítios novos.
Ah, Francisco! Ai, Francisco! Adoro que tu digas umas coisas no Patreon.
Estou a brincar, é claro que há nudes pelo meio.
Diferente.
Mas é assim, já vimos ao vivo qual é a diferença de ver mais uma vez a outra por foto. Ah.
Às vezes as coisas mudam para melhor, pronto. Às vezes para pior. Quando
não,
é
para pior não vale a pena.
Próxima, vou abrir. Que cheiro gostam de sentir?
Que cheiro gostam de sentir? Há tantos cheiros que eu gosto de sentir.
Ai! Eu sei. Um rabinho acabado de lavar.
Opa, sério? Um rabinho acabado de lavar.
Não, um corpitos acabado de lavar, mas assim, um doce cheirinho de um bom sabonete, um bom.
Mas não é um cheiro específico, tem que ser um cheiro específico. Acho que a pergunta é relacionada com um cheiro específico. Portanto, um cheiro específico, depende.
Que em casa, gosto de chegar a casa sentir.
E aqueles dosiadores de cheiro que estão na parede, os difusores da parede, não é aqueles que manda tipo spray, os de parede. Há um cheiro que é o cheiro que até lhe deram o nome de Nenuco. E aquele cheiro é tipo cheiro de bebê. É bom. É um cheiro que é meio doce, mas não é enjoativo. E dá-me assim uma calma e uma paz. Adoro chegar a casa e sentir aquele cheiro. Cheiro de Nenuco. É o nome do cheiro. Da Airbreeze ou Airbreeze. Okay. Air qualquer coisa. Ou o mar.
Olha, eu gosto
eu perto
de
do mar cheiro... e gosto do cheiro do mar.
O mar. Yeah. Eu gosto de cheiro a gasolina.
Ah, também. Também gosto. Cola, a gente não gosta, verniz. Eu
gosto. Gosto do cheiro de hospital.
Não gosto. Consigo.
Por acaso gosto. Mas tu sabes que tu trabalhas no hospital, certo? Portanto.
Mas cola, verniz. Cola, verniz e assim também gosto. Basicamente poppers.
E... tens que cá vir jantar outra vez. Então, pronto, acho que sim. Combustível, gosto muito do cheiro de combustível.
Também
por acaso
gosto
mesmo. Acho muito fixe. Acho que é fixe. Mas o rabinho acabado de lavar.
Nada melhor.
Então, a próxima, abri. O que mudavam fisicamente em vocês? Altura.
Altura. Eu disse massa gorda.
Mais alto. Mas.
Se é para pedir, é o índice de massa gorda. Eu tenho neste momento para aí 17 ou 18% de gordura corporal e gostava de atingir tipo uns 11.
Parece bem.
Execuível
também.
Pronto, mas eu queria um passo de mágica. Eu já perguntei ao meu plástico e eu disse-lhe: olha, eu sou barrigudo, mas nem é gordura. E ele tocou, ele: realmente isso não é gordura, é lexidão dos retos. E eu: então isso é como? Faz-se uma abdominoplastia e dá-se dois pontinhos. E ele: não, tu és novo, vai para o ginásio e malha. E eu: ah, vai cagar, não estou com paciência. Quer dizer, tiras umas rugas em 2 minutos com botox e agora para a barriga dizes que não há remédio a não ser passar anos no ginásio.
Por isso, filha, é que eu te digo, o melhor, eu quero ser 5 centímetros mais alto. Porquê? Eu fico com 5 mais 5 centímetros, fico com 1,80m. E isso não é algo que tu possas mudar assim, não é?
Não.
De um momento para o outro, a ir treinar algo do género. Portanto, aumentar a altura, posso mudar assim com estalar o dedo, com um passo de mágica. Treinar, ficar mais magro, pronto, olha.
Mas sabes que dá para mudar 5 centímetros, é execuível.
Não. Metes saltos altos.
Então vou-te explicar. O procedimento cirúrgico disso chama-se não, pôr não, não, dois Elisar ovos nas pernas, mas eu não... partir as pernas e fazê-las crescer.
Eu não vou... Ah! Eu não... Mas assim...
Francisco, pois, calcular, mas também dá. Assim, né? Também é execuível. Pronto. Tinhas que passar era meses de dores.
Tá, isso... Não. Não, não vai acontecer. Eu prefiro... eventualmente, de vez em quando, ir treinar um bocadinho para tentar ficar um bocadinho mais magro, e, ou melhor, não é ficar mais magro, é poder continuar a comer a merda
sem
toda
engordar
que eu como e não ficar exato. 3 vezes maior. Exato, pronto. E mais 5 centímetros, portanto, eu diria altura. Tu é massa gorda e eu é altura? É isso? Fechamos assim?
A não ser que dê para mudar características genéticas. E se é para mudar características genéticas, eu queria ser daquelas pessoas que mete nojo, que come tudo e não engorda.
A pergunta foi
o que era isso, nós então, mudávamos. Então mudava geneticamente para ser dessas pessoas que come e não engorda. Porque assim eu podia comer queijo à vontade.
Mas já busca a malta que diz que não engorda, por outro lado também fica chateado.
Ah, eu não ficaria chateado.
E engordar lê-se aumentar.
Ah, eu não ficava nada chateado, quer lá saber. Tipo, nada chateado.
Não sei, acho que nós nunca estamos contentes com o que temos, na verdade.
Vai, mas próxima.
Próxima. Digam uma coisa que gostam, mas que têm vergonha de assumir...
Então, se eu tenho vergonha, não vou assumir aqui.
Eu gosto muito da Britney Spears.
Ai, que horror, por amor de Deus.
Mas tenho... Mas...
Ai, que horror.
E também gosto da Anatomia de Grey.
Que horror.
Mas tenho um bocado de vergonha de admitir. Porque hoje em dia, tipo...
Eu gosto de ver a Bluey.
Tanto uma coisa como outra.
A Bluey.
A quê?
É uma série da Disney. Dos bebés.
Ai... Mas é,
é um
assim
cão,
que...
é um cãozinho que é o Bluey. E ele tem um pai, uma mãe e um irmão. Uma irmã, ou um irmão. É Bingo.
E um irmão?
Não sei porque é Bingo. Bingo, se calhar é a cadela. Portanto, é a cadela porque é parecido com a mãe. Mas eu gosto de ver. Não sei, gosto, só gosto de ver. Acho imensa piada. Quando vou para a casa do Ruben e está lá o Salvador e ele começa a ver a Bluey, eu paro e fico a olhar para a televisão. E tipo, o mundo acaba. Eu estou ali tipo... Ah... E começa a música. Tararara, 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 mãe! Tararara, 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 pai! E depois chega a parte em que elas dizem Bingo! E depois eu já sei que a seguir vem o Bluey! Eu fico bem contente.
Parece melhor do que o Baby Shark, na verdade.
Não, Baby Shark não gosto.
Não, que interessante.
Mas coisas assim que eu tenho vergonha realmente de admitir que gosto. Não sei. Tenho assim nada. Eu neste momento sou um desavergonhado, não tenho vergonha de nada. Se gostar, gosto.
De certeza.
O que é que eu posso gostar? Que tenha vergonha de admitir. Olha, gosto de meias brancas.
Gosto de é um bocadinho vergonhoso. Um bocado mau. A sério.
Daquelas que é no alto.
Também não desgosto.
Com desenhos.
Isso é propriamente vergonhoso. Ah, Deus, não seja da chupa-chupa, por amor de Deus, não é?
Olha aqui!
Ai, por amor de Deus! Estás a brincar!
Eu estou de meias brancas de cano alto, chupa-chupa. E qual é o problema?
Ah, por favor! Tudo bem, nada contra.
Mas gosto de meias altas assim. Portanto, meias no sexo, não, a não ser que sejam dessas.
Podem ser um bocado sexys, na verdade. Sim.
Meias e uns jogos.
É verdade. Aquelas. Quer dizer, ouvi dizer, nunca me experimentei.
Portanto,
tenho um amigo da minha prima que se casou com o meu pai. Que
pronto, já admiti que gosto de meias durante o sexo. Pois? De algumas, não é meias?
Algumas. Posso abrir a última? É a última pergunta.
Ainda bem que já temos uma hora de episódio.
Exato, vou abrir e é: se fossem um produto. Qual seria o vosso slogan?
Compra Kikão, aquele que te vai dar tesão, até mais não.
Ai, mas eu ia inventar um slogan, é que eu ia dizer just do it now.
Eu acho, em caso de pausas... Toma o seu Diogo, vai sentir-se revigorado.
Isso não rima, isso é uma merda do slogan.
Diogo, aquele que faz uma pausa antes de lhe apagar o fogo.
Olha, está melhor. Com o quê?
Com a água, porque ele tem que fazer pausas para a água, toda a gente sabe, não é?
A próxima vez que eu fizer sexo com uma pessoa nova, se me dia acontecer, obviamente, porque eu estou extremamente apaixonado, a pessoa vai dizer: então, precisas de uma pausa.
Por causa se, deste é, podcast, se essa situação acontecer, por amor de Deus, tu não me contes, porque eu vou gozar o resto da vida.
Pois.
O senhor precisa olha, fazer uma pausa.
Para mim é o Just Do It Now, ficamos por aqui, está ótimo, um beijo e um queijo. Acabamos
e pronto, e acabamos o episódio.
E foram 23 perguntas.
Uma hora e 5 de episódio, já está na hora de acabar. Se é sexta-feira à noite, amanhã trabalho, que nem um cão. Tu também não vais sair, que já estás de pijama?
Eu vou, pois já, e amanhã tenho que ir ao Chotor com a minha sobrinha barra afilhada.
Um beijo grande e até para a semana, olha. Foi o que se arranjou.
Um beijão, manas. Fiquem bem. Se tiverem sugestões de restaurantes em Lisboa para fazer o jantar das manas VIM, avisem. Se quiserem aderir ao Patreon, não se esqueçam de aderir. Podem aderir à vontade, são 2€ por mês. Sigam-nos no Spotify, no Apple Podcast, independentemente da plataforma que utilizem. Não se esqueçam de classificar. Yeah,
isto era fixe seguir mais, porque são mais no Instagram do que nas aplicações. Só para a gente ter, tipo, número. Porque era fixe.
Sim, porque é que já temos para aí 500
seguidores.
Também chegamos a mais pessoas. Yeah.
Nós já, no total já são para aí 500 pessoas entre todas as plataformas.
E quantos mais tivermos e também as classificações que vocês possam dar nas plataformas que ouçam, é bom porque nós subimos no ranking e conseguimos também chegar a mais pessoas, porque isto dos algoritmos funciona dessa forma. Quanto melhor pontuação nós tivermos, a mais pessoas somos sugeridos. E pronto, depois podemos criar uma comunidade muito fixe para crescermos e trocar ideias.
E temos mais perguntas parvas.
Portanto, sim,
estou que, a contar. Qual é a pergunta que nunca te fizeram, mas gostavas que te fizessem?
Ah, eu não me esqueci.
É que ainda falta essa. É que eu não tenho a mínima noção dessa pergunta. Essa pergunta é muito difícil.
Essa pergunta é fodida.
Já sei, Sotor. O jacuzzi é para ficar na sala ou no quarto? E é assim que eu acabo o episódio desta semana, manas. Tchau!
Pode ser assim. Passo-me a responder à minha. Beijinho.